E Noah, de volta à nossa programação aqui pelo Notícias Agrícolas nesta terça-feira, dia 31 de março. Nós trabalhando ainda, né, nesse sistema de home office, de cada um na sua casa, mas todas as informações continuando a ser atualizadas normalmente aqui pelo Notícias Agrícolas. E hoje foi um dia importante para o mercado de grãos. Nós recebemos aí dois relatórios do USDA, um de estoques trimestrais, o outro de área de plantio para a safra 2020-21, e é assunto que a gente vai conversar agora. Mas mais do que isso, a gente vai entender como o fato de os Estados Unidos terem se tornado o novo epicentro da pandemia do coronavírus vai pesar sobre o início da safra 2020-21. Para conversar conosco sobre isso, a gente entender melhor quais são as circunstâncias nesse momento, a gente convidou o Matheus Pereira, diretor da RC Mercosul aqui no Brasil. Matheus, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Agora é assim, né? Juntos, mas mais distantes ainda.
Exatamente, Carla. Tem, com toda certeza, a gente já vinha batendo um papo antes, né, dona Carla, trocando essa ideia de como o mercado virou de cabeça para baixo nesse primeiro trimestre agora de 2020, né? De fato, se a gente fosse analisar mercado em comecinho de janeiro, final de dezembro, nenhuma das variáveis que estão presentes hoje na composição de preços estariam presentes. Hoje, todas as variáveis que a gente adicionou na nossa análise, no nosso radar especulativo, são novas, foram variáveis criadas, né, que apareceram e não estavam sendo esperadas. Felizmente por um lado, infelizmente para o outro, com toda certeza. Mas eu espero poder esclarecer quais são esses dois lados ao longo da nossa conversa de hoje.
Lógico. Matheus, eu acho que a gente pode depois citar os números do relatório do USDA, são números importantes, mas antes de tudo eu queria entender de você como é que essa mudança nas coisas, né, na realidade da pandemia do coronavírus, trazendo os Estados Unidos para o centro do problema, para o centro da discussão, afeta. Ontem nós conversamos sobre isso, e a gente conversava sobre a distribuição de insumos no momento que está começando o plantio lá nos Estados Unidos, né? Isso é muito preocupante.
Exato, Carla. Só para trazer um panorama, né, de quem é RC, né, quem está conversando aqui com vocês hoje, eu represento a maior consultoria em mercado agrícola dos Estados Unidos, chamada AgriSource, a qual apelidamos de ARC apenas pelo fácil reconhecimento. E nós temos lá quase mais de 2 mil clientes produtores rurais, tirando lá trading, tirando corretoras, enfim, tirando os outros profissionais agrícolas, apenas 2 mil clientes, apenas produtores rurais nos Estados Unidos. Então, a gente tem mais ou menos um panorama do que o produtor rural norte-americano tem passado por agora e quais são as expectativas por lá. De fato, até o começo deste ano, cara, havia toda essa inclinação do produtor rural norte-americano em semear uma safra maior de milho do que uma safra maior de soja. Por quê? Até então, até o começo do ano, todo aquele burburinho da guerra comercial, a tentativa de reconciliação, ela não resultou em nada. Então, o produtor rural via, naquele período, naquele começo de ano, que lá nos Estados Unidos, a safra de soja, ela se tornaria, ela sempre foi uma alta dependente de exportação. Com o principal player de demanda mundial preferindo a soja brasileira, o norte-americano fez uma escolha simples, que seria um cultivo maior de milho, uma vez que a indústria esmagadora do milho norte-americano é extremamente agressiva, não é um mercado altamente dependente de exportação, assim como a da soja é, e o milho, o produtor rural norte-americano, ele já é tradicionalmente um produtor de milho, lá desde os seus primórdios. Então, de fato, até o começo do ano, havia essa inclinação de uma maior safra de milho do que a própria safra de soja. Só que entrou duas variáveis inesperadas no mercado que mudou a mentalidade desse produtor rural. Quais foram? Primeira delas, coronavírus, que surgiu antes mesmo do que a segunda é, que foi a guerra das energias entre a Arábia Saudita e a Rússia. O que aconteceu com essas duas variáveis? Disparou uma crise no setor de petróleo, que foi repassada para a gasolina, que foi repassada para o etanol. A gente tem que lembrar que o norte-americano, ele consome sim. Ele tem aquele blend, aquela mistura obrigatória de 10%, 15% em algumas gasolinas, né, lá nos Estados Unidos, mistura de 10% a 15% de etanol na gasolina, para estimular, de fato, o consumo desse biocombustível renovável, desse combustível renovável lá nos Estados Unidos. Então, com toda essa depreciação de preços em combustíveis, acaba que as indústrias que esmagavam o milho para a produção de etanol e outros derivados começaram a ter margens negativas, começaram a ter prejuízos com o próprio esmagamento. Como a gente bateu um papo ontem, né, cara? A gente tem um grande cliente, né, que tem um grupo de plantas de esmagadoras de etanol lá nos Estados Unidos, que nos relatou que os prejuízos para o esmagamento de um bushel de milho para a confecção de etanol e derivados eram de 2,60 dólares por bushel. Em outras palavras, aquele grupo que tem lá inúmeras plantas, é um dos grupos maiores esmagadores de etanol nos Estados, de milho para etanol nos Estados Unidos, nos afirmou que para cada bushel esmagado de milho, eles estavam tendo um prejuízo de 2 dólares e 60 para a confecção de etanol e derivados. Então, infelizmente, se tornou inviável com essa guerra comercial, com a guerra das energias, a manutenção do esmagamento do próprio milho para etanol. Agora, o que fomentou essa aceleração, né, a depreciação de preço foi o próprio coronavírus, que colocou as pessoas em quarentena, né? Como você bem disse, os Estados Unidos se tornou epicentro de novos casos, né? A gente tem quase que mais casos nos Estados Unidos do que aí nos outros três principais, né, locais de concentração de casos. Então, o coronavírus colocou as pessoas dentro de casa, o que reduziu o consumo de etanol, o que obrigou parte dessas plantas a fecharem as portas para colocar todo o recurso humano que essas fábricas possuem em quarentena. Então, infelizmente, para o produtor hoje norte-americano, ele se vê de mãos atadas em querer colocar o milho dentro da terra para ser cultivado, uma vez que o mercado de etanol, o mercado de milho norte-americano está em deterioração. Então a gente vê agora que novamente o produtor rural norte-americano, que a única coisa que ele sabe fazer é plantar, assim como no Brasil, o mercado está ruim, o mercado está bom, ele está plantando. Então a gente está vendo essa migração novamente do produtor rural em optar mais pelo cultivo da soja nessa safra agora que já está sendo cultivada.
Matheus, essa questão do consumo, ela se estende, a gente olha para essa condição, inclusive, no número do uso da diária hoje, a gente viu uma área consideravelmente maior para o milho em relação ao ano passado, depois de todos aqueles problemas de clima, era natural que isso acontecesse. Agora, diante dessas circunstâncias que você elencou aqui para mim, há a possibilidade do produtor americano começar a fazer umas mudanças aí meio que em cima da hora, meio que de última hora até, e migrar um pouco mais para a soja?
Vamos por partes, né? A primeira parte da pesquisa de hoje, né? A agência de estatística do USDA publicou lá os novos números, onde trouxe a maior área de milho do que a própria de soja. Mas a gente tem que lembrar como foi feito esse relatório. As pesquisas que foram atualizadas hoje, né? Esses números, essas estatísticas que foram publicadas hoje, elas são estatísticas que foram captadas lá 45, 50 dias atrás, aonde o USDA bateu o telefone, conversou com o produtor rural, viu qual foi a intenção do produtor rural há 45, 50 dias atrás. E foi justamente nesse período onde todo o mercado virou de cabeça para baixo. Então, de fato, os
Certo.
números de hoje, apesar de serem números novos, eles não traziam tanta expectativa para o mercado, né? Tanto é que a gente falou nisso ontem, né, cara, nesse bate-papo que a gente fez ao vivo também, coisa mais informal. Então, de fato, o produtor rural, nesses últimos 45 dias, que ele mudou essa mentalidade. Peraí, começou a aparecer um áudio aqui na televisão, me perdoe. Mas mudou essa mentalidade justamente no período onde as pesquisas foram realizadas até agora. Então, nos próximos relatórios, a gente vai ver uma drástica mudança dos números hoje apresentados pelo USDA. Na segunda parte, aonde a gente tem que falar também que sobre o tempo hábil, né, Carla? O produtor rural, já no sul dos Estados Unidos, já está em processo de plantio, com toda certeza, principalmente no milho. Algumas pouquíssimas áreas no sul dos Estados Unidos plantam-se soja por agora. Só que vai avançar o plantio da soja, do milho, lá no finalzinho já de meados de abril para começo do mês de maio. O avanço já vai estar mais presente lá na região do entorno do cinturão agrícola. Nesse período, cara, infelizmente, por conta do coronavírus, por conta da necessidade de colocar recurso humano em estágio de quarentena, as distribuidoras de insumo estão tendo dificuldades, estão sofrendo atrasos para colocar para colocar o insumo, para colocar o fertilizante na mão do produtor rural. Então, esse é outro problema que a gente já está vivenciando agora, que os nossos clientes lá nos Estados Unidos nos alertam sobre, que é a falta de tempo hábil na distribuição do insumo. Sim, já te respondo que a parte desses produtores que optarem por migrar do milho para a soja será possível, só que nem todos conseguirão. Por quê? Porque há uma divergência operacional para o produtor norte-americano quando ele opta por se plantar milho em algumas regiões dos Estados Unidos. Ele tem que começar os tratos culturais na colheita da última safra. Ele lá colheu sua soja, optou por plantar milho no próximo ano. Ele já vai ter que começar a incorporar o nitrogênio de dentro da terra para a camada de gelo cobrir aquele nitrogênio, conseguir fixar o nitrogênio dentro da própria terra, então, assim, do próprio solo, né, perdão, o que é um sistema diferente. Então, esses produtores que já incorporaram o nitrogênio no solo antes do inverno chegar, na colheita da última safra, infelizmente esses produtores não têm mais como migrarem para um outro tipo de cultura. Então, a gente vai ver, sim, uma deriva de intenções? Sim, haverá. Ela será na casa de 10, 15%? Não é provável, cara. É provável que essa deriva de área de milho para soja esteja aí na casa de 5 a 7% no máximo durante essa safra 2020.
Tá. Matheus, antes da gente focar, então, nessa questão da mudança efetiva e o que pode acontecer, falando dessa situação das distribuidoras de insumos terem realmente colocado ali os seus recursos humanos em quarentena, o que vocês da RC estão já recebendo de informações? Realmente já tem atraso nessas entregas de insumos? A logística por lá está comprometida? Pode chegar nos outros elos da cadeia logística e da cadeia de abastecimento?
Com toda certeza, Carla. Toda essa crise do Covid-19, ela não vai ser sanada da noite para o dia. Ainda, como o Trump já bem afirmou já alguns dias atrás, que o processo de distanciamento social, ele será estendido até o fim de abril. Então, com toda certeza, a cadeia está sendo comprometida. A gente pode ver atrasos de plantio? Sim, é bem provável que a gente veja atrasos de plantio, talvez não na magnitude como foi observado em 2019, porque 2019 foi uma intempérie climática, né, um fenômeno de excesso de chuvas que chegou lá em abril e se estacionou até o final de maio, o que impossibilitou, de fato, o produtor rural de entrar no campo. Agora, o distanciamento social, apesar de trazer alguns atrasos, o produtor rural, ele vai rebolar para achar insumo, vai atrás. Então, de fato, a gente não vê com que esses atrasos por parte da falta de recurso humano possa, de fato, afetar agressivamente toda a cadeia. Sim, ela será afetada, assim como aqui no Brasil, mas não de maneira extremamente agressiva.
Matheus, como é que está a cabeça do produtor começando aí uma nova safra com variáveis que antes ele não tinha que lidar? Ele já vem de problemas por conta da guerra comercial, por conta de clima, e agora ele começa um novo ciclo com novos problemas. A renda e a margem do produtor americano também estava já na cabeça dele, já tinha um comprometimento severo e considerável aí nos últimos anos, por conta dos problemas que a gente começou. Como é que o produtor está se planejando? Como é que ele está comercializando? O que que ele toma de decisões agora? Ou ele também está meio que num período de espera, mesmo prestes a começar essa nova safra?
Cara, o que a gente tem escutado bastante infelizmente, é novamente uma dependência de programas de governo. A gente sabe muito bem que o governo norte-americano tem programas anuais, não O ano passado ele foi bem evidente, né, o programa de prevenção de plantio, mas há programas de garantia de renda, há programas de preservação de matas, matas de reservas. Então, assim, infelizmente, o produtor rural norte-americano, ele sabe que para garantir renda, ele vai ter também que ter um aporte, um suporte do governo para garantir a produção, para garantir que ele não saia no prejuízo, porque basicamente, fazendo um cálculo bem superficial, Carlos, usando uma média de produção bem extrapolada, o produtor rural norte-americano hoje de soja, ele sabe, colocando a soja dele nos patamares que temos no futuro de Chicago, colocando a soja no chão, ele teria um prejuízo aí de 50 a 100 dólares por acre para a produção de soja, visando o custo de produção mediano para o cinturão agrícola e visando hoje os preços futuros de venda soja novembro. Então, assim, sabe, já, ele já sabe que sem a presença de subsídios, ele já está com a garantia de uma margem negativa.
Vamos recapitular. Então, com o cenário atual, com os custos de produção que ele já tem, e a gente considerar um Chicago novembro, a gente já vê o produtor sofrendo com esse prejuízo de 50 a 100 dólares por acre. É isso?
Exatamente. Desconsiderando o programa de subsídios, né, que sempre existem, claro, sempre existirão, e que neste ano, não diferentemente de outros, ele deverá ser ainda mais incentivado.
Tá. Matheus, isso muda alguma dinâmica no trabalho do produtor, no planejamento e na safra dele daqui em diante? Ele vai mudar alguma coisa na dinâmica tradicional que ele já vem trazendo nas últimas safras? Ou tudo continua como antes, ele vai arriscar porque não tem muita saída?
Não há saída, Carla. Como eu te disse, produtor rural nos Estados Unidos não é diferente daqui no Brasil, não é diferente da Argentina. Chegou o momento de plantar, se tiver condições, ele vai plantar, ele vai dar um jeito, sabe? Ah, olha, o preço está interessante. O produtor, por si só, já é um... Eu que sou família de produtores rurais, eu sempre vivi isso na pele. O produtor rural, ele tem que ser sempre muito otimista, né? Ele tem que colocar a semente no chão, mesmo se o preço estiver ruim, mesmo se a condição climática não estiver boa, ele tem que sempre torcer pelo otimismo. Não é diferente esse ano. Ele não tem saídas. O produtor rural, muitas das vezes lá, ele não tem outras fontes de renda que não seja a própria atividade agrícola dele. Então, ele tem que, de fato, executar aquilo da maneira que ele conseguir ser feito. E o governo lá sempre ajudou, como eu te disse, como vou ressaltar, não será diferente esse ano. Vai ser ajudado novamente, eles serão subsidiados. Já há alguns burbulhos do USDA dizendo que o programa de garantia de renda será estendido, né? Talvez será ampliado para esse ano. Não saiu nenhuma nota técnica ainda, mas já há essas notas, essas conversas nos bastidores do mercado.
Matheus, o produtor nesse momento, ele tem já algum respaldo com que ele possa contar, ou realmente tudo ainda está muito incerto, ou com a chegada do coronavírus, com o número de casos aumentando rapidamente ou algo nesse sentido, o governo já trouxe alguma ajuda diferente, alguma sinalização diferente por conta da pandemia?
Olha, o que o produtor rural lá tem de diferente, assim, talvez do restante do globo, é que o patriotismo do produtor rural norte-americano, ele é exagerado. Então, a única garantia que ele tem é o próprio patriotismo. Ele sabe que a própria nação não vai deixá-los na mão. Então, a única confiança que eles têm hoje é esse lado psicológico, que o próprio governo não vai virar as costas para um momento de extrema crise. O Fed, o Banco Central norte-americano, já despejou 2 trilhões de incentivos, né, tentar amortecer a crise gerada pelo coronavírus. Com toda certeza, parte desses recursos ou novos recursos serão destinados e concentrados à zona agrícola. Mas ainda, como eu te disse, não há nenhuma inclinação, não há nenhum detalhe técnico de como esses incentivos serão aplicados.
Você espera uma demanda melhor, tanto para a soja quanto para milho, nesse próximo ano comercial dos americanos, Matheus? Aí você espera?
Olha, a gente acredita que sim, por conta dos baixos preços exercidos. A gente, infelizmente, a China continua, infelizmente para os produtores rurais norte-americanos, não para nós aqui brasileiros. Mas a China continua concentrando compras da soja para o produto brasileiro, né? A gente tem uma soja barata, esse câmbio nosso de desvalorização adiciona poder de barganha para o nosso exportador, a qualidade da nossa soja, a gente sempre ressalta isso em qualquer momento, a qualidade da nossa soja ela é superior do que a qualidade da soja norte-americana. Então, o único fator que, de fato, colocará uma maior demanda concentrada pelo produto estadunidense será preços. Ah, com todo esse excedente de oferta norte-americano que vai vir agora, principalmente para o mercado de milho, uma vez que a indústria está desacelerada, as exportações de milho norte-americano não estão saudáveis quanto já estiveram no passado. Sim, a gente vai ter um excedente de oferta de milho lá nos Estados Unidos, o que vai jogar preços ainda para mais para baixo, o que vai de fato incentivar demanda. É aquela velha frase do mercado: o melhor remédio para preços baixos são preços ainda mais baixos. Então, quando a gente já tem preços horríveis, terríveis, exercidos lá para produtores estadunidenses, sim, só que o único remédio para sair e para atrair demanda pelo grão norte-americano são preços ainda mais baixos.
Matheus, isso é algo que pode preocupar o produtor brasileiro? Hoje em dia está tão bem comercializado nessa temporada e vendendo bem a safra nova, e com a vantagem cambial, não temos que nos preocupar com isso. E temos essa, como você falou, no caso da soja, por exemplo, essa melhor qualidade que também nos leva um pouquinho na frente.
Preocupação a gente deve ter, cara, principalmente para o mercado de milho. A gente tem ainda ótimas ofertas sendo exercidas no mercado de milho, tanto para o disponível quanto para o futuro. Safrinha futuro agora 2020, safrinha futuro 2021, já tem algumas regiões que conseguem ter esses tipos de oferta. Então, sim, os preços hoje exercidos eles já são extremamente interessantes. Visto um cenário de excesso de oferta de cereal no segundo semestre, com toda essa do enfraquecimento da demanda, tanto doméstico quanto para exportação do milho norte-americano, a gente vai ter milho em excesso nos Estados Unidos no segundo semestre. Este cenário já, por si só, já tira a competitividade do milho brasileiro no segundo semestre, se também a gente pressupor uma safra cheia, agora, que vai começar a ser colhida no final de junho, se estende por julho, agosto, setembro. Então, é muita cautela a quem está nos assistindo a tomar atitudes agora com o mercado de milho e se proteja para o segundo semestre, uma vez que excesso de oferta é uma regra básica para qualquer tipo de mercado, adiciona pressão aos preços.
Matheus, a questão climática preocupa nos Estados Unidos em algum ponto da safra ou ainda é cedo para dizer, ou por enquanto tudo dentro da normalidade?
Clima nos Estados Unidos está excepcional por enquanto, Carla. Tem uma rodada de chuvas chegando por agora, o que vai ajudar a elevar os níveis de umidade do solo. A gente não tem nenhuma inclinação até então de um excesso de chuvas ou de falta, né, para os meses de plantio lá até o comecinho de junho. Então, por enquanto, o cenário climático para o norte-americano está totalmente estável, que vai realmente determinar progresso de plantio, vai ser distribuição de insumos, que ainda está comprometida, mas não impossibilitada. Bem, tem que sempre lembrar disso. Sempre há alguma maneira do produtor rural achar como busca aquele insumo. Ah, não está distribuindo agora? Poxa, deixa eu ir até então a zona, deixa eu procurar um pouco, deixa eu ir atrás desse insumo. Então, assim, há sempre alternativas, o que vai atrasar, mas não vai impedi-los. Então, de fato, o único empecilho que a gente vê agora é o coronavírus causando uma escassez de recurso humano no mercado lá nos Estados Unidos.
Matheus, para a gente finalizar, esse problema logístico pode se estender para portos, por exemplo, ou para os terminais que nós temos aí, né, nas hidrovias, as ferrovias, né? A logística americana, ela é muito competente e ela é muito bem estruturada, né? As propriedades estão muito próximas dos modais logísticos todos. Isso pode se estender dos insumos para depois. O escoamento do que eles já, inclusive da safra passada, a gente vê que algumas novas compras começam a acontecer com um pouco mais de presença da demanda. O escoamento do que eles têm em estoque, por exemplo, pode ser comprometido?
Olha, Carla, com toda certeza, no curto prazo, sim. Assim como a China passou por problemas logísticos, por falta de recurso humano, os norte-americanos passarão, os brasileiros passarão com o avanço da doença. De acordo com essa doença toma proporções maiores, o governo coloca medidas restritivas ainda mais agressivas. Talvez a gente não viu isso aqui ainda no Brasil. A gente vai ver se caso essa doença de fato se proliferar. Eu não sou infectologista, eu não entendo de doença. Eu só entendo que já se passou em outro país, o que pode se passar aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos a doença tomou uma proporção extremamente maior do que a gente vive hoje aqui no Brasil. A gente pode chegar lá? Talvez sim, talvez não. Como eu te disse, não sou infectologista, não tenho propriedade para falar sobre a capacidade dessa doença em se expandir aqui pelo Brasil. Mas te adianto que, assim como os chineses passaram por gargalos temporários, de logística, né? Não conseguiam, os desembarques portuários foram atrasados, a logística doméstica ela foi atrasada. Os Estados Unidos passará pelo mesmo, e o Brasil também deve passar pelo mesmo caso a doença atinja proporções semelhantes. Então, sim, é fato que viveremos um processo, um período de desaceleração de logística, desaceleração de demanda, enfim, desaceleração do mercado como um todo, da cadeia como um todo, mas é temporário. Assim como a China passou por isso, os Estados Unidos conseguirá passar, o Brasil conseguirá passar, a gente só vai passar, infelizmente, alguns meses aí de extrema euforia, não euforia, mas extrema contenção, visando um futuro mais prolífico, né, depois que a doença passa.
Sem dúvida. Bom, Matheus, a gente vai, como você sabe, continuar acompanhando tudo aqui no Notícias Agrícolas, esperando que realmente, por mais que sejam nossos concorrentes, temos que rezar para que realmente tudo fique bem para eles, porque eles vêm sofrendo já um acúmulo de problemas, de obstáculos e dificuldades, a gente sabe disso. O Brasil foi muito beneficiado durante todo esse tempo, tem sido beneficiado por todas essas esses obstáculos que aparecem para o mundo. A gente tem surpreendentemente benefícios chegando para o Brasil a todo momento, né? Como a questão cambial, por exemplo, gerando preços historicamente altos para soja, milho, café, enfim. A gente vai monitorar toda essa situação por aqui. Volto a dizer para o pessoal que está nos acompanhando pelas Notícias Agrícolas, a RC Mercosul é uma consultoria originalmente norte-americana, né? Que é a AgResource, né? A RC é uma filial da AgResource, então informações que chegam em loco, em tempo real, né, Matheus? Muito obrigada mais uma vez. Te agradeço pela companhia e com certeza vamos nos falar muito ainda nos próximos dias.
Com toda certeza, Carla, só traga esse alerta, né? Como eu sou de família de produtores rurais, meus pais, tios, padrinhos, então sempre vivi nesse meio, eu sei da quantidade de problemas e dificuldades que o setor passa. Então, pode ser que a dificuldade lá no setor agrícola nos Estados Unidos é benéfico aqui para nós no Brasil. Só que, olha, põe a mão na consciência, sabe? Você já passou por isso no passado, não vamos torcer para o nosso colega norte-americano se afundar, que um dia isso pode ser a gente, o jogo pode estar virando. Então, o mercado é extremamente idas e vindas, né? Então, se hoje a gente se beneficia de uma crise, o norte-americano está sendo prejudicado. Se o globo sai, se a gente tem um câmbio novamente a 2,50, num futuro longo, né? Não no futuro de curto prazo, isso pode ser prejudicial ao nosso setor também. Então, sabe, não é torcer pelo mal, então só se aproveitar da oportunidade. É isso, cara. Agradeço o espaço, bater um papo contigo. A gente está sempre disponível aqui para alertar o que acontece, principalmente lá nos Estados Unidos, agora, né, que a safra começa a se tornar um foco para o mercado. Então é isso. Grande abraço a todos. Espero ter esclarecido aqui para quem nos assiste.
Com certeza, tudo muito esclarecido. Muito obrigada mais uma vez. E como você falou, a gente vai estar sempre junto para atualizar essas informações, que agora começa a voltar o foco, né, para a safra americana. A gente colheu bem, estamos aí concluindo a nossa colheita, estamos avançando com o plantio da safrinha de milho. Agora é hora de voltar um pouquinho os olhos ali para o Corn Belt, saber o que espera essa nova safra, safra 2021, né? Mais uma vez, muito obrigada, Matheus. Um grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima.
Grande abraço, até logo, tchau, tchau.
Tchau, tchau, Matheus. Obrigada. Bom, veja que então nós temos esse foco bastante grande, portanto, se voltando para a safra norte-americana, nós temos todas todas essas variáveis que não eram conhecidas pelo mercado. O mercado passa a olhar para tudo isso com muito mais atenção a partir desse momento e muito mais preocupação. Lembrando que, como disse o Matheus, a distribuição dos insumos está comprometida nos Estados Unidos. Nós temos problemas aí com a chegada dos insumos nas propriedades e o plantio já começou. O plantio, inclusive, já está ali no delta do Mississippi, já está acontecendo. E lembrando que abril é um mês determinante para o início do plantio de milho lá nos Estados Unidos. Então, foco na questão norte-americana, vamos trazer todos os detalhes. Diariamente vamos monitorando e atualizando essas informações. Sobre o coronavírus nos Estados Unidos, são mais de 160 mil pessoas infectadas e o número de mortos já passa de 1.600. Estou aqui até tentando atualizar os números em tempo real, mas tenho esses últimos números. Temos realmente um número de óbitos bastante elevado e o número de casos é maior em dobro do que o dos chineses. Então, atenção e foco nos Estados Unidos nesse momento, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação. Na sequência tem o João Batista Olive com mais informações para você, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até mais!